A Livraria Louca Sabedoria tem o grande prazer de trazer nosso parceiro, o professor Dr. Paulo Amarante, militante da luta antimanicomial e reforma psiquiátrica. Paulo Amarante, doutor em saúde pública no Fiocruz, Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental em Trieste, na Itália. Estágio de pós-doutorado em Imola, na Itália. Mestre em Medicina Social na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor e pesquisador titular do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, LAPS, Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Presidente de honra da Associação Brasileira de Saúde Mental, ABRASME. Vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO. Doutor honoris causa da Universidade Popular Madres de Plaza de Mayo, na Argentina. Suas obras são leituras indispensáveis para o campo de direitos humanos. Editor da revista SEBES, médico-psiquiatra, panfleteiro nos manicômios e músico. Nós, trabalhadoras e trabalhadores da livraria Louca Sabedoria, somos sempre gratos por essa parceria especial e próxima. Ter o professor Paulo Amarante conosco aqui é o momento para fortalecer a nossa luta. É um grande encontro e pedimos que nos honre com sua fala.
Obrigada, Isoneide. Ela não deixou nada para eu falar, falou tudo. Até os segredos da minha vida, sabe de tudo. Mas é muita honra, realmente. Estou muito feliz de estar aqui. Desde que nós começamos a conversar, essa ideia desse encontro, que me falaram da criação da casa, da livraria com Suzana, a gente vem conversando. Eu sou um fã e um acompanhador desses projetos. Muitos projetos em São Paulo, falando com a Magda agora, falei, ah, você falou do Bibi Tantã, eu falei, fala, o Bibi Tantã, eu acompanhei os Cidadãos Cantantes, né, eu acompanhei todos os projetos dos séculos aqui, eu continuei reconhecendo, tentando ver a importância que foram esses projetos, o pioneirismo que tiveram esses projetos e que me ajudaram muito. Não digamos, a ser um dos inventores da reforma psiquiátrica, mas eu percebi essa amplitude, essa concepção a partir desses projetos aqui, né? Que não bastava nós fecharmos as instituições psiquiátricas, que de fato têm que ser fechadas, que são violentas, que são espaços de segregação. Eu conversando com a Adriana, aí da editora Zagodoli, eu falei, a vida foi assim. Eu escrevia literatura, poesia, tenho um livrinho infantil, tenho um livro de... De repente, a questão da psiquiatria me mobilizou de uma maneira que eu nunca consegui entender, além desse aspecto, que foi aquela situação de violência. Quando eu entrei pela primeira vez numa instituição psiquiátrica, que eu vi as pessoas nuas, abandonadas, fedidas, desnutridas, né? E aquilo me tocou de uma maneira, eu não consegui mais voltar para casa esquecendo daquilo. Eu não consegui fazer um consultório esquecendo daquilo. Eu não consegui seguir minha vida como se aquilo não existisse. E comecei a falar, comecei a gritar nesses locais. Aí eu brinquei já por aí, a Fábio já falei, sabe, eu fui uma das pessoas mais demitidas de manicômio do Brasil. Os manicômios que eu entrava, eles me mandavam embora. E alguns, aí depois, passaram a não deixar mais entrar, trabalhar nas instituições psiquiátricas. E eu fui para a universidade, como o Zonite falou, estudar, começar a trabalhar, pensar, entender essa questão, começar a entender por que uma sociedade... Em nome da ciência, em nome do Estado, em nome da religião, em nome da razão, em nome de tudo, fazia coisas absolutamente absurdas, absolutamente contrárias àquilo que se dizia, do cuidado, do acolhimento, do tratamento, etc. Então, comecei a ver que era importante levantar essa discussão, levar isso para os jovens estudantes, para eles começassem a compreender. Falando com a Yanina hoje no carro, a gente vindo, as pessoas entendam o contexto, entendam de onde vêm as coisas, como elas se constituem, a genealogia dessas coisas, para que a gente possa compreendê-las e transformá-las. Então, era importante, de fato, nós nesse país, né, nós estamos num momento muito difícil, mas nós fechamos 60 mil leitos psiquiátricos. Leito é um termo técnico burocrático de falar. Nós fechamos 60 mil vagas de pessoas que ficavam nesses manicômios. Eu fui um dos que conheci Juqueri quando tinha em torno de 16 mil pessoas. Vocês imaginem o que é uma instituição com 16 mil pessoas, por qualquer motivo, né? Ainda mais uma instituição onde as pessoas que estão ali dentro são consideradas incapazes de razão, incapazes de autonomia, incapazes de desejo, incapazes de direitos. Então, por esse motivo, elas são vigiadas, são controladas, são cerceadas e são vítimas das mais variadas formas de violência moral, de violência física e tudo mais. Mas nós conseguimos fechar em torno de 60 mil leitos, né? Durante muitos anos, o nosso trabalho, então um pouco, estou aqui falando também dos livros, estou falando da emoção da gente estar aqui, nesse momento, né, nesse momento do país, criando algo tão inovador, tão importante como essa casa, como essa livraria, como a consolidação do Bar Saci, né, da resistência de todos esses projetos, né, dos projetos culturais, dos projetos de geração de renda, dos projetos de reconstrução da cidadania, de reinvenção da subjetividade das pessoas, da forma como a sociedade pensa a diferença, a diversidade. Eu acho que é tudo isso que a gente está comemorando. Mas eu fiz isso um pouco escrevendo, porque de alguma forma eu comecei a escrever e de alguma forma as pessoas me leram. Porque tem isso, né? A gente fala isso, não sei porquê, mas me leram. Me leem até hoje. Eu sinto, eu chego em casa tendo não sei quantos e-mails de pessoas me pedindo livros, opinião, pedindo que eu as leia também, né? E lendo coisas e ajudando as pessoas a escreverem, a fazerem. Nesse sentido, eu comecei a pensar que, nos primeiros momentos, nós tínhamos que lutar contra a institucionalização, entendida como aquelas formas completas de totalização da vida, de segregação, de exclusão das pessoas do meio social. Mas os nossos próprios, às vezes, companheiros, colegas, ou os nossos não colegas, não companheiros, não necessariamente inimigos, diziam, mas é muito fácil falar, o difícil é fazer. Eu já vi essa frase milhares de vezes. A teoria na prática é outra. Essas coisas que a gente ouve. Mas a gente, além então de denunciar, de lutar contra a institucionalização, nós precisamos fazer a desinstitucionalização. Outras formas de organização do cuidado, da assistência. E começamos a inventar os CAPs, começamos a inventar os SECOS, começamos a inventar outros espaços de acolhimento, de relacionamento, centros de convivência das maneiras mais variadas, casas, né? As residências assistidas foram chamadas em algum momento de lares abrigados, depois de residências terapêuticas, projetos de trabalho. Lembrei agora, a Thelma aí lembra lá da cooperativa Para Todos, lá de Santos, nos anos 80, 90, 91, 92, Fernando Sferkin, que escreveu até uma tese sobre isso. E todos esses projetos começaram, nós começamos a mostrar que era possível, e nós sabíamos fazer assim. Aí, outra lembrança que eu tenho de uma pessoa, que já faleceu, não vou precisar dizer o nome dela, que ela dizia, olha, não se trata uma pessoa com transtorno mental que não seja numa internação integral, que ela não aceita o tratamento, ela tem que ser contida, ela tem que ser medicada, ela tem que ser... Então, eu entendo a boa vontade de vocês, mas essa ideia de CAPS é inviável. Né? Hoje, para a gente, isso é uma coisa, né, do passado. Né? Quantas pessoas, e com todas as mudanças que pode acontecer nesse país, né, nós fizemos agora uma nomeação de uma coordenação de saúde mental de uma pessoa proveniente de um manicômio, de uma ideologia conservadora. Mas quantas pessoas nós tiramos dos hospícios, tiramos dos manicômios, das instituições, e demos a elas, demos, que eu falo não no sentido que uns dão aos outros, construímos com elas outras possibilidades de vida. Quantas pessoas tiveram possibilidade de ter suas vidas reinventadas, reconstruídas a partir desse processo? E quantas que nós não permitimos que entrasse? Olha, esses 60 mil vagas deixaram há muitos anos de violentar a cada dia 60 mil pessoas ao longo de muitos anos. Então, quantas pessoas nós tiramos das instituições e quantas que nós impedimos que entrassem, que seguissem aquela carreira que era única, que era exclusiva? Tem um transtorno mental, tem algo que se identifica como problema psiquiátrico, psicológico, né? Há sempre uma dificuldade de, inclusive, nomear o que são essas experiências. Essas pessoas iam para aquelas instituições. Então, foi um processo muito importante começar a criar esses novos serviços, essas novas experiências, novas formas de clínica, de cuidado, de atenção, de acolhimento. Mas nós começamos a falar, mas além disso, é preciso ir além. Né? Além disso, é preciso ir além, é uma redundância. Né? A gente precisa criar outras coisas. A gente precisa mexer na vida das pessoas, mas também da comunidade, na vida da sociedade. Transformando a sociedade, transformando a cultura, não como estratégia, né? Mas como fim. Transformar a cultura, fazer com que as pessoas pensem diferente sobre as outras pessoas. Então, claro que uma nova forma de cuidado, uma pessoa que ao invés de ir para o manicômio, ficar internada, abandonada, afastada, ela é atendida no outro lugar, onde há uma produção de vida, de subjetividade. Mas também, essa pessoa engajada no projeto de trabalho, no projeto de economia solidária, de geração de renda, num projeto de teatro, né? Lembrei também do projeto ENS aqui, do grupo da casa que fazia antigamente, com o Peter, o Sérgio Pena, né? um coral cênico como Cidadãos Cantantes, tantos projetos, né? O Bibi Tantã, tantos projetos, Loucos pela X, tantos projetos culturais que foram sendo criados e ocupando espaço na sociedade. Não estão só dentro de CAPS, não estão só dentro de instituições públicas ou universitárias, estão na cidade. Eu, quando vim aqui algum tempo atrás, fui homenageado com muita honra, também me lembro com um dia muito importante para mim, juntamente com o Sérgio Mamberti, do Cidadãos Cantantes, quando completou 20 anos, num show no Teatro Olido, na cidade. Então, se conseguiu construir muitos espaços, muitas possibilidades inovadoras nessa área também da cultura, na área do trabalho, da geração de renda e da ocupação da cidade, a retomada da cidade, né, que nós conseguimos fazer com esse projeto, transformando a cultura. É claro que todo o processo cultural, mudança de mentalidades, é muito lento. É muito lento. Nós tivemos 300 anos na sociedade ocidental dizendo que aquele que é diferente, que pensa de uma certa forma, que tem determinada situação, é louco. Enquanto louco, é incapaz, é alienado, não é sujeito da razão. Por esse motivo, tem que ir para instituições fechadas, trancados, abandonados. O Lima Barreto, que esteve internado numa dessas instituições, escreveu um livro chamado Cemitério dos Vivos. Eu sempre lembro disso, que eu acho de uma genialidade essa percepção dele, né? Um local onde as pessoas estão vivas, porém estão mortas. São zumbis, né? Então, essa mudança, esse espaço novo que nós ocupamos, é esse debate que eu faço. Então, por isso, durante muitos anos eu vim falando isso, a gente tem que criar novos serviços, a gente tem que fazer nova clínica, mas nós temos que mudar a relação da sociedade com o campo da saúde mental, do sofrimento psíquico, daquilo que nós chamamos de loucura, transtorno, qual que seja o conceito. Isso se faz através de todas as intervenções de projetos culturais, de cooperativas, de trabalho, né? Então, acho que é um momento muito importante que a gente está hoje aqui, né? Então, parabéns a todo o grupo que está fazendo, da Louca Sabedoria. Aliás, os nossos títulos são muito criativos. Quero lembrar isso, eu trabalhei uma época com o ministro da Cultura, Gilberto Gil, grande ministro Gilberto Gil, um grande inovador da cultura. Eu acho que poucos brasileiros e brasileiras, como dizia o Sarney, né, brasileiros, têm a dimensão da revolução cultural que Gilberto Gil fez nesse país. Com a invenção dos pontos de cultura, com mais cultura, cultura viva, toda essa dimensão, né, que o Gil dizia, eu não vou sair fazendo teatros nas cidades, igual um ministro da saúde, acho que tem que criar hospitais. Dizia, não, pelo amor de Deus, ainda mais o psiquiátrico, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos criar outras coisas, vamos criar outros projetos. E quando a gente falava em fazer projeto cultural, eu dizia, mas eu, como é que eu faço com dinheiro? Eu vou gastar dinheiro do Aldol para comprar violão? Para comprar tinta? Para comprar... Né? Então, era São Concebido. O Gil falou, não, não, isso é uma visão de cultura. A ideia é que a cultura está lá naquele teatro com o ator da Globo, fazendo uma representação famosa e tal, as pessoas vão lá assistir, aplaudir passivamente lá do auditório. Cultura é aquilo que a sociedade faz diariamente para se reproduzir enquanto cidadania, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, enquanto subjetividade. É cantar suas cantorias lá, quilombolas, é cantar suas músicas tradicionais, fazer suas cirandas, fazer as suas mandingas, fazer os seus chás, as suas costuras, os seus bordados e tudo mais. Então, na verdade, a cidade é cheia de pontos de cultura. Nós temos que fazer pontos de cultura e começaram a ser criados pontos de cultura, né? E toda uma série de outros projetos dessa forma. E quando nós fomos falar que ele estava criando projetos culturais para ciganos, quilombolas, populações indígenas e tantos outros, que ele criasse um também na área de saúde mental, ele falou, mas tem alguma coisa? Eu falei, tem. Tem o Louca Sabedoria, tem o Bassaci, tem o Bibi Tantã, tem o Loucura Suburbana, tem o Tapirando Pirado Pirou, o que mais? Tem o Louco na Boa, tem louco na rua, tem uma harmonia louquece, tem um sistema nervoso alterado. E falou, tu uma danada de criativa, né? Porque, de fato, olha os nomes, harmonia louquece, sistema nervoso alterado. Eu tenho um amigo também que falou, ah, se eu pudesse, eu tinha botado esse nome numa banda de rock, um rock, né? Um heavy rock, né? Um metal. Então, é de uma criatividade que já trabalha, mexe na um imaginário social sobre essa dimensão. Então, para mim, eu não vou falar muito. Já tocaram até a campainha, primeiro sinal. Que a ideia também é conversar, né? É ouvir, bater um papo. Mas é isso. Para mim é uma satisfação. A gente, a minha apresentação ali, né, foi, que o Zoneide falou, né? Eu, desde meus tempos lá, eu resolvi sair da faculdade, de fato me falaram isso. Não só sair da universidade para ir para o hospício horrível, aonde eu tinha sido demitido e ameaçado. Nós tínhamos ameaças de morte, nós mexíamos com interesses muito grandes. Porque não era só o hospício em si, ali os seus empregos, etc. Ali tinham vários convênios, tinham vários contratos, tinha o setor privado que fazia daquele hospital público uma porta de captação de clientes. Me lembro, as ambulâncias ficavam na porta enchendo de pacientes. A pessoa chegava, estava conversando, pum, dava guia, botava. Aí a ambulância ficava até encher com 10, 12 pessoas. Uma ambulância que tinha uma maca e um banco na frente. E as pessoas sentadas, acumuladas no chão, enchia a ambulância, ia lá para a doutora Eiras, essa que veio, esse coordenador atual de saúde mental. Aí outra, encostava a outra ambulância, como se fosse lotação de táxi, né? De, aqui é que você chama de perua, né? Assim numa divã, né? Numa fila aí, pra, ó, indo lá para Santos e tal. Aí enche. E faziam assim. Então, eu fui para esse local, denunciei, briguei, fui demitido pelo próprio ministro, foi ter uma honra, né? Fui demitido pelo ministro da Saúde e nunca mais pude entrar. E voltei para esse trabalho. E a outra coisa que me chamava de louco é porque eu pedi demissão do serviço público, né? Muita gente dizia, não faça isso. Isso público é só você não ir trabalhar. Você vai levando com a barriga. É só não ir trabalhar. E ninguém te demite. E você vai ficando. Eu dizia, não é essa a minha proposta, né? Mas, então, esse trabalho todo, essas reflexões, eu acabei que, nesse livro Teoria e Crítica, da editora Zagodoni, eu reuni um pouco dessas reflexões, desses trabalhos. Fiquei muito feliz. O livro está sendo lançado, mas já teve uma boa repercussão, uma boa procura. Ele foi indicado, né, para concursos e trabalhos. Eu tenho essa... Talvez pela linguagem que eu tento... Eu tento escrever para ser entendido também, entende isso? Eu falo com meus orientandos do doutorado, eu tenho um monte de orientando, mestrado, doutorado. Olha, você quer ser entendido ou você não quer ser entendido? Então não precisa escrever. Escrever bem é ser entendido. Não adianta escrever, as pessoas não conseguirem ler o que você escreve. Então, ele é indicado para concurso, foi indicado para concurso no Rio Grande do Sul. E agora o outro livro é um livrinho... pequeno também, que é um tema, eu queria apenas introduzir esse tema, que é o da medicalização em psiquiatria. Esse tema da medicalização, ele me tocou há algum tempo também, primeiro, no sentido de que, muitas das vezes, as pessoas chamam de medicalização o fato de prescrever medicamentos, de usar medicamentos. E a ideia de medicalização é muito mais ampla, é a ideia de tornar um problema médico, aquilo que é um problema que transcende a área da saúde ou da medicina. Você pode dizer que tudo pode ser um problema médico, tudo pode ser um problema econômico, tudo pode ser um problema social, tudo pode ser um problema cultural, né? Mas quando você diz que o desemprego está causando depressão e a depressão se trata com medicamento ou com terapia ou com qualquer outra coisa, você está pagando a origem real daquele problema, que é econômico, que é social, que é político, que tem uma série de outras dimensões. Então, a ideia da medicalização me preocupou no sentido de me dirigir a jovens profissionais, estudantes, militantes, que pudesse levantar essa reflexão, entender como se dá os processos de medicalização, mas também... Já antecipando aquilo que eu falei, que a gente demorou anos fazendo a crítica à institucionalização e depois nós precisávamos mostrar como desinstitucionalizar, esse livro começa a mostrar que existem muitas experiências no mundo que tratam no campo da saúde mental sem psicotrópicos ou com muito pouco psicotrópicos e com muitos melhores resultados. Isso, quando eu comecei a ler, comecei a ver, foi assustador. Porque a gente aprendeu pela pressão dos laboratórios, dos médicos, dos consultórios, dando os brindes às viagens internacionais, às várias outras formas de compensação, que o medicamento é um grande tratamento no campo da saúde mental. E hoje nós começamos a ver trabalhos, pesquisas, que às vezes são pouco divulgadas. Então, esse meu livro, junto com Fernando Freitas, que é o parceiro que escreveu comigo esse livro, tem essa missão de demonstrar que não, que existem experiências muito importantes no mundo inteiro, muito bem avaliadas, muito bem monitoradas por pesquisas, que demonstram que pessoas em crises depressivas que não tomaram o antidepressivo saíram melhor e mais rapidamente da depressão do que outros depressivos que tornaram-se depressivos crônicos, dependentes do medicamento. Outros demonstram ainda que a própria crise de abstinência do antidepressivo causa um estado de depressão. Então seria como uma pessoa dependente química de uma substância ilícita ou qualquer, ou lícita, que quando para de beber, para de tomar o medicamento, ou injetar, que ele tem uma crise e necessita novamente do medicamento. Além de outras experiências que demonstram que a qualidade de vida em médio e longo prazo é melhor para as pessoas que usam os medicamentos psiquiátricos com mais ponderação, com mais critério, por tempos determinados, por tempos curtos. E é uma provocação que eu faço, mas baseado em literatura, em experiências e pesquisas muito importantes, que eu acho que está levantando. É claro que tem outros autores. Eu mesmo, pela editora Fiocruz, estou publicando um dos maiores autores que é a nossa fonte, que é o Robert Whittaker, é um norte-americano. Tem um livro premiado sobre a questão da medicalização em psiquiatria. É hoje um dos autores mais influentes dentro dos Estados Unidos. Eu estou publicando o livro dele em português também, né, para facilitar o acesso. Então, esse livro, ele tem essa missão, né? A gente não quer só desinstitucionalizar as pessoas de instituições psiquiátricas, criar, mas também não queremos que elas sejam transformadas, deslocadas de uma forma de controle, de gestão, de administração da vida, de uma instituição para um medicamento ou para uma outra, novas tecnologias, né? A gente queria que os profissionais, os técnicos, as pessoas, os familiares conhecessem essa discussão, que é possível reinventar a vida, reconstruir a vida, também por outros caminhos que não seja centrado exclusivamente nesse modelo de tratamento. Então é isso, eu fico à disposição aí, então, para quem quiser bater papo, conversar, né, para não falar muito, senão vou ser contraditório. Eu disse que ia falar pouco. Mais uma vez, muito obrigado, Rizonete, Suzana, todo mundo do projeto aqui. Eu vou citar os nomes de todos, né? Claro. Estou muito feliz também em reencontrar tantos amigos e amigas, né? Vi o Michael Pop aí trabalhando no Bar Saci, que eu não tinha visto ainda. Então, é muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado.